Devemos estar ali algures entre abril e maio.
Nessa altura, a 1 de maio, há uma carta do Presidente do Conselho de Administração, Dr. Miguel Frasquilho, que falou-nos disso, que foi enviada aos diferentes acionistas e, portanto, também à parte pública, que tinha 50%. Recorda-se dessa carta e se lhe respondeu em que termos?
Recordo-me dessa carta. Não houve resposta, isto é, nós que eu me recordo, não foi feita uma resposta no sentido de enviar uma carta. Não tenho a certeza, mas penso que não. Quando a par pública recebe a carta, obviamente reporta ao Ministério das Finanças e a nossa posição é nós queremos aguardar a disponibilidade do acionista privado para perceber, porque para nós aquilo que era interessante era o Estado. Uma primeira fase é o Estado está disponível para capitalizar a empresa, desde que o privado o faça. Caso contrário, entramos numa discussão distinta, que é a discussão do auxílio de Estado. Por isso é que fizemos esta segmentação. Eu tive a oportunidade, na altura, de falar disso na sequência do envio da carta com o Dr. Miguel Frasquilho.
E teve conhecimento da resposta, essa sim foi por escrito, dos acionistas privados?
Sim.
É que há várias coisas que nos vão, que geram aqui algumas dúvidas, mas há uma que já é transversal pelas várias audições que fomos fazendo. Miguel Frasquilho, Humberto Pedrosa, mesmo o ex-CFO João Verba Gonçalves confirma, que é que se não houvesse intervenção do Estado, a empresa teria entrado em insolvência. Portanto, essa é uma questão que já está assumida. Eu pergunto-lhe se é nesse momento que há a decisão, de facto, de adquirir maior posição na empresa, neste caso a posição de David Neilman de 22,5%.
Senhor deputado, se o Estado não tivesse feito a negociação do auxílio de emergência, se o auxílio de emergência não tivesse entrado na TAP, a TAP não tinha sobrevivido. Isso é muito claro. E o objetivo era esse, era que a TAP sobrevivesse. Já foi explicado aqui várias vezes as razões pelas quais, por vários intervenientes, as razões pelas quais considerávamos que era importante que a TAP sobrevivesse, nomeadamente por aquilo que é o seu impacto na economia portuguesa enfim, aquilo que gera de impacto direto e indireto de emprego, atividade económica, contribuições e impostos. Mas a questão, volto a dizer, o objetivo do Estado era que o acionista privado acompanhasse o Estado na capitalização da empresa e, portanto, o objetivo do Estado não era assumir uma posição dominante na empresa. Aliás, a experiência que nós tivemos com alguns problemas, mas a experiência que foi tida entre 2017 e, digamos, fevereiro de 2020, quer do ponto de vista do cumprimento dos compromissos estratégicos, quer do ponto de vista da gestão da empresa e crescimento da empresa, quer inclusivamente, é bom recordar, na redução da dívida bancária e, portanto, daquela que a par pública teria, digamos, que garantir, as coisas correram bem no princípio de 2020, portanto, ali em março, quando temos o problema, a dívida aos bancos era, novamente estou a dizer de cabeça, se não me falha a memória, 140 milhões ou 141 milhões de euros. Pronto, e portanto foi uma redução muito significativa. Portanto, não fosse o Covid, aquela solução que estava encontrada, em que o Estado tinha 50%, não tinha controlo executivo, portanto as matérias executivas eram geridas pelo privado, mas tinha influência estratégica, era uma solução para continuar. Aqui um pequeno parênteses, já agora permitam-me esta fuga à pergunta. Fuga à pergunta no sentido de voltar a uma coisa, um aspecto que referiu há pouco, que era, havia efetivamente, e nós tínhamos conhecimento, não com detalhe suficiente para fazer um juízo de valor, mas das negociações do Sr. David Neilman com um potencial, adquirente da participação da Atlantic Gateway. Depois seria a Atlantic Gateway com o Sr. Humberto Pedrosa ou não, isso não sei, não penso que não chegámos aí. E, portanto, e essa era uma solução que eu penso que também era extremamente, ou seria também ela extremamente favorável. Mas, portanto, só existe esta solução de entrada do Estado para além dos 50% no capital da TAP, por causa do Covid e porque era preciso garantir a sobrevivência da TAP. Portanto, a resposta à sua pergunta, de uma forma muito simples e direta, é sim.
Muito obrigado. Eu ia-lhe colocar a questão de como é que se apurou o valor de 55 milhões, mas considerando as questões anteriores, faço-a de outra forma. Em 2015, a 12 de novembro, quando se dá, enfim, o processo de reprivatização, há um parecer que acompanha os fundos Airbus, um parecer da Vieira da Almeida que acompanha os fundos Airbus e essa forma de capitalização, que é um parecer que tenta mostrar que há a entrada dos 226 milhões, que na altura estava noutra moeda, mas dos 226 milhões por novação do contrato com a Airbus, mas outra coisa diferente seria a entrada enquanto capital da Atlantic Gateway e mais precisamente a DGN e do Sr. Neilman. E esse parecer diz que esses mecanismos, apesar de terem o mesmo valor à cabeça, eram mecanismos genética e funcionalmente independentes. Portanto, a TAP podia ter que devolver, caso incumprisse a compra dos 53 aparelhos até 2025, portanto, no prazo de 10 anos, mas mesmo que o fizesse, considerava-se para todos os efeitos que o valor estava na TAP e, portanto, a capitalização estava assegurada. Tem conhecimento deste parecer?
Não, Sr. Deputado, não tive.
Muito obrigado. Uma última questão, mesmo já a esgotar o meu tempo. No dia 2 de outubro, a TAP torna-se efetivamente uma empresa pública, a partir do momento, hoje estamos a falar de 2020, com 72,5% do capital da TAP. Tem alguma dúvida que nesse momento a TAP estava obrigada ao regime jurídico do setor público empresarial e ao estatuto do gestor público? Muito obrigado.
Dúvida nenhuma, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Miguel Cruz. Vamos então passar à segunda ronda, que, como se sabe, tem uma intervenção de cada um dos grupos parlamentares em continuidade e, no final dessa intervenção, o Dr. Miguel Cruz responde. Eu começaria por dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Dr. Miguel Cruz. A primeira pergunta que lhe faço é se confirma que no Acordo de Compromissos Estratégicos de 2015 está o compromisso de manutenção do hub em Lisboa por 30 anos. A segunda questão que lhe coloco tem a ver sobre a existência, se conhece a existência da comissão paritária que estava prevista para acompanhar a evolução dos indicadores da companhia após o processo de 2015. E pergunto-lhe se ela foi ou não constituída e se tem conhecimento da sua constituição. Neste momento, e após o que já ouvimos nesta audição hoje, para nós já é claro que o valor dos 55 milhões nos parece totalmente aleatório. Quem acha que nos pode esclarecer cabalmente como é que se chegou a este valor de 55 milhões? Consta que ocupava, que o setor ocupava 70% do seu tempo, grosso modo, com a TAP. Confirma esta informação, naturalmente, como estimativa. Temos ainda conhecimento, através de um mail de 24 de fevereiro de 2021, que o setor enviou duas propostas de duas empresas britânicas para o apoio à reestruturação e ao financiamento, a Pulsar Development International e a Glitcher Shacklock. Chegaram a adjudicar estas propostas? No e-mail que envia, faz uma referência muito importante, isto é, que deveria haver a partilha de perdas, de forma a que os contribuintes não arcassem com toda a responsabilidade. Por que razão Havia esta preocupação na altura, aparentemente, por isso faz a referência no mail, mas por que razão não se fez esta partilha efetiva de perdas com os contribuintes? Houve alguma análise, algum estudo do impacto que isso teria, esta partilha? Finalmente, volta uma questão que não nos ficou clara. A 29 de dezembro há o envio do e-mail da engenheira Alexandra Reis a mostrar a dúvida da sua continuação ou não, a pôr isto à consideração. No dia 4 de fevereiro temos o comunicado da CMVM e entre o dia 5 de fevereiro e 6 de fevereiro ocorre o telefonema e a comunicação com a engenheira Alexandra Reis. E há, e recupero aqui o que o instrutor disse, que é no encontro que está com o Sr. Ministro, refere uma certa infelicidade, uma certa mágoa, uma certa inoportunidade, julgo que foi a palavra que utilizou, da saída da senhora engenheira Alexandra Reis, até porque, pouco tempo antes, havia ocorrido a saída do Dr. João Weber Gameiro. E nesta conversa, que depreendemos que é uma conversa entre os dois, uma conversa coloquial, provavelmente no meio de muitos outros assuntos, nós não conseguimos perceber, havendo esta sua observação, este seu lamento, como é que a pergunta natural, mas que me parece que 90% das pessoas entende que seria esta a pergunta, após este lamento, é: então, mas porquê é que a senhora saiu? Quer dizer, não há esta pergunta natural. Eu não estou a ir para o formalismo se há uma carta de renúncia, se estão justificados os motivos da renúncia, se a renúncia é amigável, semi-amigável ou em briga. Não é essa a questão. O Sr. relatou uma conversa, enfim, um desabafo de mágoa ou de algum descontentamento com esta inoportunidade ou a saída intempestiva, inesperada da engenheira Alexandra Reis. E a pergunta natural entre duas pessoas que estão a conversar com esta sua estupefacção, parece-me que qualquer um de nós nesta sala concordará, que é a simples pergunta: então, mas a senhora saiu porquê? E percebi do instrutor que esta pergunta não foi feita. E, portanto, se nos puder esclarecer como é que uma pergunta dessa, que para nós é o mais natural, sem grande complexidade formal, técnica, jurídica, como é que ela não é feita? Ou se todos já sabiam dos motivos e do caso, ou então há aqui alguma razão mais esotérica, mais paranormal, para que após a sua observação tudo se mantenha em silêncio e a seguir passem a falar dos plátanos da Avenida da Liberdade, porventura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Miguel Cruz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, em relação à questão do hub por 30 anos, a resposta que eu vou ter que lhe dar aqui é: não me recordo. Eu já ouvi falar desse tema aqui várias vezes. Este tema do anterior compromisso é um tema que eu já não o apanho. É verdade que eu tinha os contratos e os acordos, não me recordo disto e, portanto, não lhe posso garantir. Em relação à Comissão Paritária, enquanto tal, não. A Comissão Paritária não foi nomeada, eu não a conheço. O que existiu, e essa comissão já existia, eu até posso ver aqui a data. Portanto, houve uma comissão especial de acompanhamento que foi nomeada em fevereiro de 2015 e que acompanhou a privatização e que depois a seguir ainda apanha o período da reconfiguração acionista e que entrega o relatório em 2018. Mas, portanto, a comissão paritária, não. Os 55 milhões de euros, não, Sr. Deputado, eles não são aleatórios. Como eu já lhe disse, já tive a oportunidade de lhe dizer, já tive a oportunidade aqui de referir, há um referencial, digamos, máximo, e a nossa intenção, ou a intenção do Estado, era ir para o referencial mínimo. De resto, ele foi objeto de uma negociação direta entre as partes. A única coisa que eu não posso concordar é que os 224 milhões de euros das prestações acessórias fossem o referencial máximo, porque estamos todos de acordo que em situação extraordinária, obviamente, o valor tinha que ser inferior. Mas, portanto, ele resulta de uma negociação que está encaixada entre zero e um valor que ficaria abaixo dos 224 milhões de euros. porque isso depois tem associado um tema que obviamente ninguém conseguiu aprofundar, que é a probabilidade de sucesso se avançássemos para a litigância, coisa destas.